Ouça a mensagem de nossas pregações em podcast. Acesse agapeubatuba.com/podcast.
Faz agora que nem... Vou pedir pra você fazer um negócio. Tira, muda o botão aí, né? Amém? Deixa de ser Marta agora, porque Marta é necessário, né? Tem que fazer um monte de coisa. Para, não seja Marta agora. Seja Maria. Fica aos pés da palavra. Amém? Fica aos pés, obedece, ouve, né? Presta atenção, não fica prestando atenção nos outros, presta atenção na palavra, né? Então, escolhe a melhor parte, e a melhor parte é você ouvir o que Jesus tem, e eu também, amém? Porque o que ele tem para mim, vai ter, o que ele tem para vocês é para mim também, glória a Deus, né? Então, vamos tomar posse de estarmos como Maria, né? Buscando aos pés de Jesus o ensinamento dele. Glória a Deus. Queria que você abrisse a palavra de Deus, Mateus 15, versículo 17 ao versículo 20. Mateus 15, 17 a 20. Amém? Glória a Deus. E Jesus fala, aqui é Jesus falando, Jesus ensinando, porque o homem é cheio de conceitos, né? E aí Jesus tem a verdade para o homem, é como ele vai falar para nós agora. Ainda não compreendeis que tudo o que entra pela boca desce para o ventre e é lançado fora, mas o que sai da boca procede do coração. Isso contamina o homem, porque do coração procedem os maus pensamentos, mortes, adultério, prostituição, furtos, falsos testemunhos e blasfêmia. Amém? São essas coisas que contaminam o homem, mas comer sem lavar as mãos, isso não contamina o homem. Amém? Aí é bem espiritual, né? É muito espiritual mesmo, né? O que Jesus está falando, ele está falando numa dimensão é totalmente espiritual, né? Então ele está falando, sabe, o problema está aqui dentro do nosso coração. Você pode ter bastante entendimento da palavra ou pouco entendimento, mas a gente tem que aprender a tratar com o nosso coração. A gente tem que aprender, né, a deixar o nosso coração aos pés de Jesus. Amém? Em um outro versículo, ele diz assim, ó, em Provérbio capítulo 4, volta um pouquinho, ele começa a falar em Provérbio versículo 4. 4, 23. Porque lá Jesus está falando do coração. No 4, 23 de Provérbio, ele fala assim, sobre tudo que se deve guardar, guarda o quê? O teu coração. Parece que Jesus está falando algo tremendo para nós, né? Ele está nos dando uma direção, ele está nos dando um ensinamento. Nós já ouvimos isso, né? Mas eu creio que se Deus trouxe essa palavra para hoje, é para você dar uma examinada no teu coração, amém? Então ele fala assim, sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Amém? Então, a grande dificuldade. Então Jesus primeiro explica lá que o que contamina o homem não é o que entra, né? Mas o que sai de dentro do homem, né? As palavras, né? Os procedimentos, né? A falta de disciplina, né? Isso contamina o homem. Amém? E aí depois ele fala, né? Guarda. Aí ele fala, sai do coração essas coisas. E por isso que ele fala, então guarda teu coração. Amém? Necessário nós guardarmos o nosso coração. Amém? Então eu queria que você continuasse aí em Provérbio. Nós vamos falar, vamos ver o que Provérbio fala aqui mesmo. Provérbio é muito bom, é um ensinamento tremendo. No capítulo 23 aí de Provérbio, olha só o que fala. Capítulo 23, versículo 12 primeiro. Ele fala assim: aplica a disciplina no teu coração. Aplica a disciplina de Deus no teu coração. Amém? Olha o que ele está nos ensinando, né? E aos teus ouvidos as palavras do conhecimento. Amém? Ele está falando para você aplicar, entendemos, é pratica, faz, né? Faz, né? Vai em direção à disciplina, porque nós somos muito indisciplinados, irmão. Nós temos facilidade para poder ir para sair fora da disciplina, né? Então ele estava assim: aplica a disciplina, amém, no teu coração. Aplica isso. E que disciplina? A de Deus. Não é a tua. Não é do filósofo, né? Não é dos gregos. Amém? Por falar nos gregos, né? Que é uma das maiores raízes de filosofia, vem lá dos gregos. Não é verdade? Então eu vi um pastor falar assim: você não pode dar um tiro numa ideia. Você não pode matar uma ideia. Né? Se pudesse, seria bom, né? Pegar e dar um tiro na ideia, né? Pá! Você não pode matar uma ideia. Mas você pode dar uma ideia melhor. Deu para você entender? Que é a de Cristo. Que é o ensinamento de Cristo. Essa é a ideia melhor. Eu não posso matar. Até hoje está as filosofias dos gregos lá. Né? Eu não posso matar, permanece até hoje. Mas eu posso dar uma ideia melhor para uma pessoa que não tem entendimento nenhum da palavra. E é isso que eu devo fazer. Então eu preciso, né, como ele mesmo fala, nesse 23, né, 2, né, aplica a disciplina no teu coração, aos teus ouvidos, a palavra do conhecimento. E 23 fala assim, ó, compra a verdade e não venda a verdade. Amém? Ele está dizendo isso. Essa é a versão que eu tenho. É a corrigida. Bíblia Sagrada, corrigida. Tem outras versões, mas eu gosto mais dessa. Compra a verdade. Olha que expressão. Deus, ele é tremendo. Ele, quando fala, ele fala com sabedoria. Ele fala, compra. Quando você compra, é seu, né? Você não vai lá comprar um carro? Agora é meu, o carro é da agência, você pagou, agora o carro é seu. É seu o carro, ele fala, compra. Amém? Compra, né, como ele está falando ali. Compra o entendimento de Deus, compra a verdade. Então quando você compra, ela é tua. E se ela é tua, é como se fosse aquele carro, comprou o carro, é teu. Então você tem o livre-arbítrio para desfazer do carro ou ficar com o carro. Então você compra, comprar quer dizer, você passa a se apropriar das coisas de Deus, da palavra de Deus, do ensinamento de Deus. Amém? E quando você faz isso, é teu. Mas não pode negociar, irmão. Não pode negociar. Se é o filho de Deus mesmo, tem certeza? Então faz dessas pedras pães. Não negocia, Satanás. Eu não vendo a verdade. Porque eu sou a verdade, Jesus, né? Ah, pula daí de cima do templo. Que Deus dará ordem ao teu respeito. Não negocia a palavra, Satanás. Ah, mas se você me adorar e me louvar, eu te dou tudo isso. Não negocia a palavra, Satanás. Não negocio, não tem conversa. Amém? Aprenda isso. Não negocie as coisas de Deus. Não negocie a palavra de Deus. Compra, fica para você. Não negocia com ninguém. Por nada, nem por riqueza, nem por, sabe, por nada. Glória a Deus. Então, compra a verdade de Deus. A verdade de Deus, ela é composta por sabedoria, disciplina e prudência. O homem de Deus, quando eu falo homem de Deus, é Adam, é homem e mulheres. Amém? Não, sabe, compra. Quando você compra a verdade de Deus, você adquire sabedoria, você adquire disciplina e adquire prudência. Olha, coisa maravilhosa, irmão. É muita riqueza. Fala a verdade. Amém? Então, vamos falar um pouco sobre a sabedoria. Essa sabedoria que Deus está falando aqui, né? Em Provérbio. Abre lá em Jó. O livro de Jó, ele é o ideal para nós entendermos como é a sabedoria. O que, que Deus está falando? Capítulo 28 de Jó. Versículo 12. Essa é exclusivamente falando sobre a sabedoria. Não a sabedoria humana, mas a sabedoria de Deus. Amém? E ele fala assim, no capítulo 28 de Jó, versículo 12 em diante, até o 20. Mas onde se achará a sabedoria? E onde está o lugar da inteligência? O homem não lhes conhece o valor. Não se acha na terra dos viventes. Então ele está falando, né? Não tem. Não tem nada nesse planeta Terra, nem nas galáxias, nem nessa profundeza do mar, em lugar nenhum. Você está entendendo? Você não vai encontrar nada. A sabedoria é de Deus. Só Ele tem sabedoria. Essa sabedoria perfeita que faz você prosperar. Que faz você ser filho de Deus. Que faz você ser íntegro diante de Deus, que faz você ser fiel a Deus, é esta sabedoria que o homem precisa. Não dá para você querer sabedoria do mundo. Tudo bem, tem coisas que é sabedoria do mundo, que até é profissional, até dádiva que Deus deu, né, para você, você consegue fazer, mas nós estamos igreja, nós não estamos aqui para querer sabedoria do mundo, por enquanto. Aqui nós estamos em outro âmbito, outro nível. Esse nível aqui é um nível espiritual, nós estamos falando do reino de Deus. Eu ando assim, sabe como é que eu ando? Eu ando assim, eu vejo alguma coisa, e eu pego aquilo que é carnal, que é físico, que é visível, e transformo para o espiritual. Tudo eu faço assim. É dar um exemplo, que é muito claro para todo mundo. Veja uma árvore que já está com o tronco cortado e ela brota ali, né? Meio que na marra, não é verdade? Aí vem a palavra. Ainda que, né, esteja abandonado, cortado, apodrecido, mas com o cheiro de Jesus, essa árvore brota. Está falando de nós. Então, essa é a sabedoria de Deus. Então a gente tem que transformar tudo que você vê no físico, no questão, volta, vai para a palavra, transforma para a palavra. Amém? Para que você possa adquirir, comprar essa sabedoria de Deus. E Jó continua falando, ele fala assim, o homem não lhe conhece o valor, não se acha na terra do vivente. Lembra quando Jesus falou? Jesus falou lá em, não precisa abrir, 14 e 17, ele diz assim, na verdade, né, eles não conhecem o Espírito Santo. Eles não entendem do Espírito Santo. Eles não veem o Espírito Santo. Eles não conhecem o Espírito Santo. Na verdade, eles não podem conhecer. Nunca conheceu. Está falando do pessoal do mundo. Amém? Não conheceu o quê? Sabedoria. Quem está lá no mundo perdido, não tem a sabedoria de Deus. Porque se tivesse a sabedoria de Deus, estava aqui agora. Você tem a sabedoria de Deus, você já comprou, mas não negocia. Não negocia o que você já comprou, o que Deus te deu. Amém? Então você veja bem, olha só, e ele continua, o abismo diz, não está em mim. E o mar diz, ela também não está comigo. Coisas profundezas. Como que a gente vai fugir da presença de Deus? A sabedoria de Deus está em Jesus. Está no Espírito Santo de Deus. Então não adianta, né, o homem ir lá no planeta, lá no buraco negro, lá para tentar achar as galáxias e entender um monte de coisa. Não adianta nada. Não adianta descer as profundezas do mar, que o homem ainda nem chegou em certos lugares. Também não adianta nada. Nós estamos falando aqui de sabedoria de Deus. Sabedoria de Deus é perdoar. Isso é sabedoria. É perdoar. Mas é difícil perdoar. Mas essa é a sabedoria de Deus. E é essa que Deus te deu. Amém? Então é necessário isso. Só estou dando uma dica. Que é, às vezes é difícil perdoar, né? Mas você tem a sabedoria de Deus, então você consegue perdoar. Perdoar as pessoas. Perdoar você mesmo. Porque Deus fala assim, se o teu coração te condena, maior é o meu, que não te condena. Sou maior do que você. É eu que perdoo. Então, se eu te perdoo, você então perdoa você mesmo. Tem gente que entra na depressão por causa disso, sabia? Já leva a pessoa, uma pessoa boa, uma pessoa maravilhosa, uma pessoa tranquila, e de repente ela entra em depressão, você está entendendo? Porque ela não perdoa ela mesma. Ela odeia ela mesma. E Deus fala assim, mas se eu te perdoo, você é melhor do que eu? Você está querendo dizer que você é melhor do que Deus? Se Ele te perdoa, por que você não perdoa você mesmo? Esquece o passado. Deixando para trás as coisas que ficam. Agora vamos olhar para Jesus. Amém? Porque você vai, sabe, como eu vi um pastor também falar assim, não deixa o teu passado determinar o teu futuro. Viva agora. Viva a sabedoria de Deus. Agora, hoje. Amém? A gente tem que pensar assim. Porque é assim que Jesus pensa. Eu não estou falando nada de mim. Não estou falando de Deus. Eu não tenho nada para oferecer para você. A não ser a palavra. Oferecer aqui, né, o que eu estou tendo. Mas eu mesmo não tenho nada. Se depender de mim, não vai acontecer nada aqui. Amém? E ele fala, então ele fala assim ao extremo, do abismo, ele vai falando das galáxias, ele vai falando daquilo tudo lá, não está aqui, a sabedoria não está aqui. Aí ele continua no 15, não se dará por ela ouro fino, nem se pesará prata em câmbio dela, nem se pode comprar por ouro fino de Ofir, nem pelo precioso ônix, nem pela safira. Com ela se não pode comparar o ouro ou o cristal, nem se trocará por joias de ouro fino. Ela faz esquecer o coral e as pérolas, porque a aquisição da sabedoria é melhor do que os rubis. Ai, meu Deus. É, arrebenta com a gente, né? A gente fica preocupado, às vezes, com um saco de farinha, né? Fala a verdade, né? Para jogar logo lá embaixo mesmo, né? Preocupado com um saco de farinha. Aqui ele está falando assim, ó, sabedoria de Deus que você está buscando, fica tranquilo, mais preciosa do que qualquer desses diamantes. Você poderia ter tudo aquilo ali, um caminhão de cada uma daquelas pedras, não vai adiantar nada. Meu Deus, a gente precisa amadurecer para entender a sabedoria de Deus e parar de ficar tremendo de medo. Ah, porque agora não vai vir. Que venha! É o final, Deus falou que vem o final, que venha, Deus. É, o Senhor sabe o que está fazendo, né? Então, sabe, não tem nada, ah, mas agora a economia, que venha, venha que vier. Deus sabe todas as coisas. Eu não dependo de nada para viver, eu dependo de Jesus para viver, não de coisas do mundo. Porque Deus mandou o corvo alimentar Elias. A viúva, Deus multiplicou o azeite e o trigo. A outra, o azeite multiplicou também, né? Então, eu dependo de Deus. Por isso que ele fala, confia no Senhor. Amém? Não te estribe nos teus próprios pensamentos. Sabe, fica ali, né? Agora não vai dar certo, agora não sei o que lá, agora não sei o que lá. Imagina, isso aí vai levando você a uma depressão. Aí você não confia no Senhor? Foi o que Davi falou para a alma dele, né? Ô, minha alma, por que está inquieta? Está boba, é? Ficou abestalhada agora? Né? Confia no Senhor. Confia no teu Deus. Então a gente precisa confiar no Senhor. Eu sei que é difícil, irmão, mas é possível. Sabe, é possível. Eu e o meu pai, nós tínhamos uma intimidade boa. Aprendi a mergulhar com meu pai. Bebi muito com meu pai. Era companheiro de copo. Mas era companheiro. Não importa. E o meu pai, preguei o evangelho para ele em 6 anos, umas 3 ou 4 vezes. E meu pai odiava qualquer pessoa que fosse falar da palavra. Eu sabia que era os capeta que estava nele. Mas eu consegui pregar umas 3 ou 4 vezes para ele em 6 anos. Eu esperava o tempo de Deus. Esperava o tempo de Deus. Quando Deus falou, agora você fala. Porque eu sabia que eu estava numa encrenca ali, grande. E aí o que aconteceu? Quando Deus falou nitidamente, aí eu comecei a pregar o evangelho. Aí eu pregava. Levava mais um ano, ia lá e pregava. Mais um outro ano, ia lá e pregava. Porque eu ouvia a voz de Deus. Aí, conclusão, para você ter uma ideia, o meu pai, eu fiz um apelo para ele. A minha mãe, numa situação difícil de idolatria, preguei o evangelho, ela jogou tudo fora, aquela idolatria, para você ter uma ideia. E aí, quando a minha mãe largou toda a idolatria, o meu pai falou para o meu irmão, mais novo, ó, teu irmão veio aqui e tirou a sua mãe de mim. Eu não, quem tirou foi Jesus. Amém? Era o capeta falando na boca do meu pai. Tirou a sua mãe de mim. Aí quando eu cheguei lá, em casa, do meu pai, não quero você mais aqui. Cai fora daqui, rapaz. Eu falei, por quê? Não, porque agora você veio trazer, eu não quero que você pregue esse evangelho aqui dentro da minha casa, não. Essa casa aqui é minha. Eu falei, ah, mas para beber e vomitar na mesa, eu era o filhinho do papai. Agora para pregar o evangelho, o senhor está me botando para fora. Tá bom, eu vou para fora. E fui, para fora. Chegou no portão e falou, ó, tá vendo agora aqui, ó? Não estou na sua casa, então ouve o que você vai ouvir agora, você vai ter que ouvir. Você vai ouvir, não estou mais na sua casa, respeitei o senhor como pai, porque o senhor não quer eu na sua casa, mas agora não estou na tua casa, eu estou na calçada, então escuta o que eu vou te falar. Tá vendo aqui? Se você quiser me ver depois que você morrer, só se você entregar a tua vida para Jesus, vamos fazer essa entrega? Ele falou, agora não é hora. Bravo comigo. Então tá bom. Passaram uns anos, meu pai tinha que ser internado para fazer um cateterismo. Amém? E aí, eu que fui levar ele. E aí eu faço o apelo, não faço de novo. E eu falei, calma, calma, César, calma. Calma, porque você já conhece o teu pai. Aí meu pai foi lá para o cateterismo, chama ele lá no hospital, nos servidores aí, em Taubaté. Aí ele deu um infarto nele. Pum. Ficou infartado, aí chamaram, eu fui lá, e eu lembrei que uma moça me deu um testemunho, assim, eu tinha tido um infarto, mas eu estava no hospital ouvindo tudo. Aí eu vi a minha mãe com as minhas irmãs dividindo, olha, aquele brinco lá vai ser meu, aquele não sei o que lá vai ser meu. Misericórdia, meu, a menina ouviu tudo aquilo. Aí eu falei, bom, meu pai está, o Espírito Santo me lembrou disso. Aí eu falei, meu pai deve estar ouvindo, ele não mexe mais nada, não pisca, não fala mais nada, mas deve estar ouvindo. Aí eu fui lá e falei, pai, presta atenção no que eu vou te falar, o senhor está em coma, pai, deu para você entender? Só que é o seguinte, eu vou te dizer uma coisa que eu falei há uns anos atrás, lembra que o senhor falou, que ainda, eu falei, o senhor quer receber Jesus? E o senhor disse, ainda não é minha hora. Aí eu dei até risada, kkkk, agora chegou a tua hora, agora é com você e Deus. Eu vou fazer uma oração para o senhor aí, o senhor vai entregar a tua vida para Jesus. Aí eu fiz a oração, e o pessoal que estava em volta lá, fazendo macumba até mesmo lá, sabe, fazendo no outro guichê lá de UTI, né? Até pararam com tudo lá, e foi ver o que eu estava fazendo. Recebe o Espírito Santo! Sabe aquela, eu já falo alto para caramba, né? Imagina a UTI, os caras quase botaram eu para fora, né? Aí, conclusão, fui embora. Tranquilo, sossegado. E aí, voltei na outra semana. O meu pai estava, para você ter uma ideia, o meu pai estava já ouvindo bem e respondendo. Ouvi, ele já estava ouvindo, mas ele respondia apertando a minha mão. Eu falei, pai, presta atenção no que eu vou te falar. Eu tive a semana passada aqui e o Senhor, eu fiz uma oração para Deus, né, para o Senhor receber Jesus. O Senhor ouviu a oração? Aí ele apertou a mão, ouviu. Glória a Deus. Falei, pai, o senhor sabe que eu sou teimoso, né? O senhor me conhece. Vamos fazer essa oração de novo? Ele agarrou a minha mão. Ele agarrou e não soltou mais. Aí eu fiz segunda vez a oração. Fui embora e meu pai morreu. Minha família toda chorou, menos eu. Você não chora não? Você é de plástico, cara? Falei, não, eu não sou de plástico. O meu pai não morreu. Meu pai está com Jesus. Não tenho motivo para me chorar. Prefiro ele morto com Jesus do que vivo com o diabo. Tem que entender isso. Isso é loucura. Mas foi o que eu senti. Nunca até hoje eu tenho no meu coração que eu perdi o meu pai. Eu não perdi o meu pai. Eu ganhei ele para Jesus. Jesus salvou a vida dele. Então por que eu vou chorar? Só se for de alegria. O diabo acho que fica louco nessa hora. Esse cara não entende nada. O pai morreu, tá alegre? Isso é sabedoria de Deus. É essa sabedoria que nós precisamos. Sabe, para você ter certeza do que você está vendo. Certeza do que você está fazendo. Certeza no caminho que você está andando. Para não vender a verdade. Não negociar com a verdade. Entendeu? Verdade, você comprou, é sua e pronto, acabou. Essa sabedoria que a gente precisa entender. Eu não só entendi, mas eu vivi isso e vivo isso até agora. Não tenho motivo para me entristecer, porque eu não perdi o meu pai, eu ganhei. Amém? Loucura para quem não crê, mas é poder de Deus na minha vida, porque creio, então não chorei. Não tem motivo para chorar. Amém? Saudade eu tenho, a gente pegar uns peixes, né? Mas o resto, normal. Eu queria falar isso, porque isso aí dá uma diferença para você entender que nós precisamos da sabedoria de Deus. Não tem como ficar longe da sabedoria de Deus. Amém? Porque a sabedoria de Deus, ela mexe com toda a nossa estrutura. A sabedoria de Deus, ela mexe com a nossa alma, ela mexe com o nosso corpo, ela mexe com o nosso espírito, ela mexe com toda a nossa estrutura, deu para você entender? Ele vai endireitando tudo isso, vai endireitando o espírito, vai endireitando a alma, vai endireitando o corpo, né? Que ele fala, que esteja repreensível de corpo, alma e espírito. Repreensível quer dizer perfeito. A sabedoria de Deus te leva a isso. Amém? Então nós precisamos mesmo, como Jó está falando, da sabedoria. Mas deixa eu terminar aqui. Nem se pode comparar, ele vai falando, né? Não se, vamos ao 19. Não se lhe igualará o topázio da Etiópia, nem se pode comprar ouro por ouro fino. De onde, pois, vem a sabedoria? Onde está o lugar da inteligência? Amém? Porque esta está coberta aos olhos de todo vivente, oculto, as aves, o céu, a perdição, né? E aí ele vai entrando em outros detalhes que eu não vou entrar, mas aí depois você lê lá em casa. Então a sabedoria é privilégio, irmão. Para mim é privilégio, para você é privilégio. Deus abriu os teus olhos. Você sabe que você precisa da sabedoria de Deus. Mais do que comida, a sabedoria de Deus. Mais do que água, sabedoria de Deus. Amém? Entenda isso. Porque a sabedoria de Deus, ele excede todo entendimento. Não tem como. Não excede? Excede, olha o meu aí, não chorei porque excedeu todo o entendimento. Tudo que eu pudesse pensar que fosse negativo, eu joguei tudo fora. E só pensei, oh glória a Deus, meu pai está salvo. Entenda isso. Então, nós não podemos vender a verdade. Nós temos que buscar a sabedoria de Deus. E olha irmão, eu vou te dizer uma coisa, existem várias formas de buscar a sabedoria de Deus, mas não dá para deixar de congregar, irmão. Pelo amor de Deus, para com isso. Se você não pode vir, tudo bem. Você tem que ficar na sua parte da Maria e da Marta. A Marta, Jesus falou para Marta, é necessário uma só. Mas tem que vir congregar, tem que vir buscar a sabedoria de Deus. Isso aqui é uma faculdade espiritual. É aqui que você aprende. Na hora do culto, na hora das escolas de ministério, em todos os lugares você aprende. Amém? Então é necessário, porque você precisa da sabedoria, né? E a gente sabe que a sabedoria vem do Espírito Santo. A sabedoria vem de Deus. Então não adianta você procurar nada. Você tem que procurar a Bíblia. Estudar a Bíblia. Amém? E ter zelo pela Bíblia. Esse é o primeiro ponto. A sabedoria de Deus te conduzirá, eu escrevi aqui, à disciplina. Porque não adianta só a sabedoria. Que adianta você ser sábio, mas fazer loucura? Ah, eu conheço tudo. De Gênesis, Apocalipse, pode perguntar qualquer versículo. Fala o versículo que eu digo que está escrito. De Gênesis, Apocalipse. Ou então você fala, escreve aí o que, que é, está no versículo e eu te digo onde que está. Não adianta nada. Não adianta nada. Se você não tiver disciplina. É necessário disciplina. Porque se você não tiver disciplina, não vai adiantar nada. Deus, desde o começo, Ele colocou disciplina no jardim do Éden. Ó, escuta aí o cabeçudo, né? Ó, pode comer tudo. Menos daquela fruta lá, você está entendendo o que eu estou falando para você? Daquela lá você não come. E foi lá e comeu. Entende? Deus já colocou ali disciplina, era uma disciplina, era um único mandamento só. Só não come daquela árvore, rapaz. É um único mandamento. Disciplina. Foi indisciplinado. Aí perdeu a prudência. Foi indisciplinado, perdeu a prudência. Então, a disciplina, a prudência, é... A sabedoria de Deus te conduzirá à disciplina. A disciplina é a prudência. A disciplina vai levar você a ser um homem, uma mulher prudente. Entende isso? Isso é muito importante você entender isso. Você vai buscar primeiro a sabedoria de Deus. É na igreja. É lendo a palavra. Amém? Você tem que fazer isso. Em nome de Jesus. E aí depois, essa disciplina, essa sabedoria que você tem, vai aplicar a disciplina. E a disciplina, você vai adquirir uma prudência. Prudência é cautela, precaução, uma vacina. Você levanta da sua casa de manhã, vai até lá, toma uma vacina, por causa da Covid. A Covid bate na tua porta, olha para você e fala assim... Se tiver um outro vírus do lado dele, né? Fala assim, ó, não dá para entrar não. Mas por que que não dá para entrar? O cara foi prudente. Antes da gente chegar, ele tomou a vacina. Antes do diabo chegar, meu irmão, seja prudente. Como é que você é prudente? Disciplina. Disciplina. Disciplina a sua vida. Em qualquer área dela tem alguma coisa para você disciplinar. Sabe, não deixa, sabe, o diabo entrar, sabe, naquelas vagas que você deixa, porta aberta que você deixa, não deixa. Você tem que aplicar a disciplina de Deus na sua vida, para ser uma pessoa prudente, amém? Glória a Deus. Então, você veja bem, né, Mateus 24, você nem precisa, ó, 24, Mateus 7, não precisa nem abrir. Que eu acho que a maioria já conhece a palavra. Deus, Jesus falou assim, vem cá e eu vou mostrar o homem prudente. Lembra disso? Todo mundo lembra desse versículo, dessa passagem? Lembra? O homem prudente, vem cá, eu vou te mostrar o homem prudente. O homem prudente é aquele que ouve as minhas palavras e as pratica a minha palavra. Só pratica quem tem disciplina. Entendeu? Você está na luta, irmão, é porque Deus está te disciplinando. Não desista. Está te disciplinando. Olha, tem um lugar que é difícil disciplinar, chama-se língua. Oh, meu Deus do céu. Língua é um problema, irmão. Não é inglês, francês, não, sabe? É essa que está na tua boca aí, ó, e na minha. Língua. Oh, negocinho para disciplinar, meu irmão. Então a gente precisa disciplinar. Saber o que fala. Para saber o que fala, tem que ter sabedoria. Aí você aplica a disciplina pela da sabedoria que você recebeu de Deus, para que você seja um homem prudente. Entende isso? É necessário. Tem que haver essa aplicação. Então, você tem que fazer isso. Ele falou, vem cá, eu vou te mostrar um homem prudente. Um homem prudente é aquele que edificou a sua casa na rocha, ouviu minhas palavras e praticou o que tinha que praticar. Veio a tempestade, veio tudo, mas não derrubou aquela casa. Por que que não derrubou? Porque ele aplicou a disciplina. E aí o que que ele alcançou? A prudência. Quem, né, não gostaria de ser prudente na vida? Todos nós. Amém? Então é necessário. Então, mas só que não vai alcançar a prudência se você não se disciplinar. É você que disciplina você mesmo. Se você aceita a correção de Deus, porque a Bíblia é uma correção de Deus. A Bíblia só corrige. Pode abrir onde você quiser. Se eu botar o dedo aqui para você ter uma ideia, enfiar a mão aqui assim agora e botar o dedo aqui, você vai ver que Deus já está corrigindo. Se eu fizer isso 10 vezes, Deus vai estar corrigindo. Toda a Bíblia é correção. Aliás, até nós estávamos no grupo profético esses dias aí, e foi a palavra que Deus deu, né? Falou, Jeremias, nem ora mais para esse povo aí não. Sabe por quê? Eles não querem ser corrigidos. Você quer ser corrigido, irmão? É você e Deus. Você quer ser corrigido? Então se esforça-te, tem bom ânimo, não se desvie nem para a direita nem para a esquerda, vai em frente, você está entendendo? E aplica disciplina na sua vida, age, faz alguma coisa para mudar o teu comportamento, para mudar, sabe, a tua atitude. É o único jeito, senão não tem como mudar, irmão. Esse caso aí é com você, é você e Deus. Ah, mas eu não consigo. Se você não consegue mesmo, nós não conseguimos a salvação. Nós não conseguimos nada, não sabia nada, mas hoje sabemos tantas coisas e Deus nos deu a salvação e Deus também vai te dar força e sabedoria para você aplicar uma disciplina na sua vida, naquilo que tem que largar, naquilo que tem que ser corrigido. Então não dá, você pega, tem que corrigir e você deixa. Procrastinação. E vai deixando, e vai deixando, e vai deixando e não toma uma atitude. Não adianta ter, ah, olha, mas ele conhece a palavra, aquele pastor. Olha, mas aquele pastor lá, sabe, quando fala, ele tem entendimento. Você faz qualquer pergunta para ele responde. Que adianta se ele não pratica? Entende? Se ele não põe em prática aquilo que precisa colocar, não vai adiantar nada. Que adianta a sabedoria? Jogou fora tudo que Deus deu. Meu Deus, para com isso. Então agora volta, você tem sabedoria na palavra, a maioria aqui, agora foca, disciplina, 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 sai daqui falando, disciplina, 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 e vai dormir lá e vai dormir sonhando, disciplina, disciplina, disciplina. Disciplina é aquilo que Deus tem na palavra. Perdoa. Estou dando um exemplo só do perdão, né? Perdoa. Ah, mas fez muito mal para mim. Perdoa. Ah, mas eu não consigo. Aplica a disciplina, perdoa. Quero te corrigir para que você seja uma bênção. Deus faz isso. Amém? Então, é isso. Construiu a casa, construir a casa em Jesus, construir a casa na rocha que é Jesus, é necessário disciplina. Só entendimento de palavra não vai resolver muito. Amém? O próprio Tiago fala isso. Não seja somente ouvinte da palavra, mas praticante da palavra. Então tem que praticar. Ainda que você não queira, você pode até falar para Deus, eu não quero perdoar essa pessoa, mas eu preciso perdoar, Deus. Porque eu tô mal. Não consigo mais viver e eu sei que é isso que eu tenho que fazer. Eu tenho que perdoar. Eu não quero, Deus, mas eu vou perdoar, porque a tua palavra tem poder. O Senhor diz que se eu perdoar, aí o Senhor também me perdoa. Deus fala que não vai perdoar você se você não perdoar o teu vizinho. Meu Jesus, que é isso? E Deus não vai me perdoar? Não, então eu quero perdoar. Amém? Ah, mas é difícil. Difícil sim, é mesmo. Mas quem tem o Espírito Santo consegue. Amém? Então, vai produzir prudência, né? Através, você vai conseguir produzir prudência através da disciplina. Disciplina, meu irmão, disciplina está ligado com a cruz. Não está ligado com outra coisa a não ser com a cruz. Não é verdade? Você sabe que eu tenho uma visão assim que é uma visão bíblica. Havia o altar de Deus, né, lá o lugar do tabernáculo, o lugar de oferenda. Ali eles ofereciam para Deus os cordeirinhos, né, os animais ali, era oferta para Deus. Eu vou dizer as ovelhas, né? Deus ali, então o sacerdote pegava as ovelhas e sacrificava as ovelhas para Deus. Quem é a ovelha hoje? Quem que é a ovelha hoje? Não é você? Então você tem que se apresentar em sacrifício, vivo, santo, agradável a Deus, que é o teu culto racional, que é o entendimento que você tem a respeito de não vender a verdade, né? E aí você então não se conformar com o quê? Não se conformar com as coisas que estão erradas na sua vida, e você tem que corrigir o que está errado, e você então vai conhecer qual é a boa, perfeita, agradável vontade de Deus. Não tem como. A gente quer fugir, quer procurar outras. Por isso que Deus falou para Josué bem claro: rapaz, acorda, olha, medita nesse livro de dia e de noite, não mude, não sai para a direita nem para a esquerda, porque aí então você prosperará em todo lugar que você botar a planta dos teus pés. Mas faz o que eu estou mandando, obedece, vai, aplica disciplina, rapaz. Eu sei que não vai ser fácil, mas eu vou te ajudar. Mas a gente se acomoda, vai fazendo que nem Jonas lá, né? Naquele navio, né? Jonas, tá onde você é, Jonas? Eu sou filho de Deus, eu sou hebreu, estou fugindo de Deus. E agora, o que eu faço com você, Jonas? Joga no mar, aí que resolve o teu problema. Teve que jogar fora. Joga eu no mar. Você não vai jogar você no mar, você vai jogar o teu problema no mar. Você vai jogar no mar aquilo que está atrapalhando a sua vida espiritual. Você vai jogar no mar, sabe o que você vai jogar no mar? Você vai jogar no mar aquilo que está impedindo você de ter maior comunhão com Deus. Presta atenção, é uma comunhão com Deus. Não é para ganhar um dinheiro, não é para isso, para aquilo. É comunhão com Deus, que é coisa preciosa, é coisa valiosa. E aí, Jonas, o que faz? Joga eu no mar, estou falando. Porque é por minha causa que eu estou assim. Então havia ali um arrependimento da parte dele. Ele tinha um reconhecimento. Ele era homem de Deus para falar a verdade, nem que custasse a vida dele. Ele não negociou com a verdade. Me joga no mar. Ele não entendia porque ele estava fazendo aquilo. Mas ele então me joga no mar. Não jogaram. Sabe o que os marinheiros fizeram? O que muitas vezes a igreja está fazendo. Vamos remar. Vamos remar. Mas não era para jogar o cara fora? Ele falou para jogar ele fora. Não, mas vamos remar. Vamos para frente. Vamos com a nossa força. Nós vamos chegar na praia. Aí Deus mandou uma tempestade maior ainda. Ou é com Deus ou não tem nada, irmão. Aí sim. Opa. Ei, Jonas. O negócio está feio. Nós vamos ter que jogar você. E aí jogou. Né? Aí veio uma Uber submarino, primeira Uber submarino, né? Pegou Jonas, ele levou lá para... Amém? Entenda isso. Sabe, nós precisamos, então, dessa aplicação, dessa disciplina. Então, a disciplina está ligada com sacrifício. E a maior oferta que você pode dar para Deus é o sacrifício. É aquilo que está difícil. Aquilo que você fala, eu não consigo, a minha boca é desgraçada mesmo, entendeu? Vira e mexe, eu falo coisa desgraçada a minha boca, com a minha mulher, com meus filhos, com meus amigos, com meu emprego, com meu... Ó, boquinha desgraçada, tem que mudar a minha boca, Senhor. O Senhor não mandou, o Senhor não me fez para colocar uma boca desgraçada. Você me fez uma boca para edificar, uma boca para abençoar, uma boca, você está entendendo, para profetizar bênçãos de Deus. Mas a gente vai para o lado errado. Vai falando mal, vai arrebentando tudo, você está entendendo? Tudo e todos. Tudo e todos. Então, não tem como. Tem que haver mudança. Aí para haver mudança... Não tem jeito, você pode pensar assim, ah, Deus, eu não consigo. Por que eu não consigo, Deus? Porque você não aplica a disciplina. Aplica a disciplina para você ver se você não cala a boca. Se você tem que domar a sua língua, diz que é indomável ainda a Bíblia fala. Indomável o homem carnal, mas o homem espiritual consegue domar. Se ele tiver no espírito, ele doma até a língua. Entende? Então, sabe, nós precisamos, sabe, dessa sabedoria, da aplicação da disciplina para encontrar as pessoas, encontrar em nós, homens, homem prudente, hein? Pastor prudente, ovelha prudente. Deu você entender? É palavra dura, irmão, mas é palavra de correção, para mim e para você. Não estou falando para você só não, eu fui o primeiro que peguei a palavra, né? Já Deus já me mostrou essa palavra algumas vezes, só que Deus colocou agora, esse kairós é o kairós de Deus para essa palavra. Eu não gosto de pregar sempre, né, a mesma palavra, eu nem gosto de pregar de novo a mesma palavra, mas quando Deus, mas só que deu em outro âmbito, amém? Então, era a oferta, era o cordeirinho, hoje o cordeirinho é você, e a melhor oferta que você pode dar para Deus é isso, você vai para a cruz. Qual é a minha oferta hoje, Deus? Para a cruz. Ah, mas eu vou lá, vou arrebentar aquele cara. Vai para a cruz. Mas eu vou falar um monte para ele. Vai para a cruz. Ah, mas eu vou, né, passar a perna em alguém porque também passou em mim. Vai para a cruz. Essas são as ofertas que você pode dar para Deus hoje. Privilégio, nós podemos dar oferta para Deus. Eu vou dar uma oferta para Deus hoje, irmão. Vou lá, vou perdoar o meu vizinho. Ofertou para Deus. Ah, Deus fica feliz, Deus se alegra com você quando você toma essa atitude, porque foi para isso que Ele morreu na cruz, amém? Jesus morre na cruz para isso, glória a Deus. Então, disciplina está ligado com a cruz, sacrifício é a maior oferta que você pode dar para Deus, e aí a gente vê Romanos, como eu já acabei de falar. Apresentai-vos os vossos corpos em sacrifício, vivo, santo, agradável a Deus, que é o teu culto racional, e não se conformeis com este século, mas transformai-vos o vosso entendimento pela palavra de Deus, para que você possa conhecer qual é a boa, perfeita, agradável. É boa, perfeita e agradável. Se tem alguma coisa que é boa, perfeita, agradável, é perdoar alguém. Meu Deus. Ou pedir perdão para alguém? Ai, então é isso. Nós precisamos ser corrigidos. Se não for corrigido, não vai adiantar nada. O que, que adiantou a sabedoria? Ah, eu tenho sabedoria, mas não aplico a disciplina e nunca consegui alcançar a prudência. Que cristão que nós somos? Estou incluso nisso. A gente parar para pensar. Amém? Vamos terminar aqui. Então, sacrifício, obediência, submissão às regras de Deus. Sacrifício é obediência, submissão às regras de Deus. Requer esforços para transformação das trevas para a luz, daquilo que é mal na sua vida para aquilo que é bom de Deus. Amém? É transformação, é metamorfose. Deus está transformando. Deus está transformando, mas tem, às vezes a gente para. Para porque não ouve a voz de Deus e não se esforça, como ele falou para Josué. E aí aquele tratamento que Deus estava dando, que estava quase terminando em você, você parou. Por que você parou? É? Por que você não deixou eu tratar você de uma vez por toda? Por que você vendeu a verdade? Entende? Então, sabe, é sacrifício, sacrifício, obediência, submissão às regras de Deus, requer esforços para transformar as trevas em luz. Excelente ferramenta para o nosso crescimento. A disciplina faz você crescer. Mas a gente não quer, né? Não quer ser corrigido. A própria palavra diz que quando a gente é corrigido, a gente fica triste. Mas a disciplina é o fermento que faz você crescer. No mundo espiritual. Sem disciplina, não há crescimento. Amém? Agora, se você busca, né? É como se você tivesse uma doença. Imagine você doente, só tem um remédio. E esse remédio você vai encontrar só lá na lua. Você vai fazer de tudo para ir até a lua. Para pegar, se consegue pegar esse remédio. Não é verdade? Não é assim como é? É desse jeito. Então, é a mesma coisa. Para que eu possa ter um conhecimento profundo de Deus, sabedoria. A aplicação da disciplina me leva ao sacrifício. E o sacrifício me amadurece. Você fica feliz. Você pode ver que muda, né? Você está triste, você está abatido, está com parte psicológica meio abatida. Mas quando você faz o que Deus manda, parece que Deus muda o botão. Pum! Você fala, meu Deus, o que está acontecendo aqui? Como Deus mudou o botão meu lá quando meu pai morreu? Ninguém entendeu nada, mas eu entendi. Então, sabe, a gente precisa mesmo se dedicar, irmão. Sabe, você precisa se esforçar para mudar você mesmo. Sabe, o maior desafio seu é você mesmo. É ou não é? É você mesmo. Mas é possível, porque se não fosse, o que nós estamos fazendo aqui? Vamos embora. Vamos para o carnaval aí, olha lá que vier o carnaval de novo, vamos andando para o carnaval. Mas não, Deus é poderoso, Deus tem sabedoria, Deus quer que você aplique a disciplina e Ele vai te fazer prosperar, você vai ser prudente. Davi, por 3 vezes ele teve guerra, mas porque foi prudente ganhou as 3 guerras. Entendeu? Bom, transformação. Então, ela é uma ferramenta para crescimento. Nem todas as aplicações que nós fazemos no sentido de disciplina, você consegue todas? Não. A princípio, não. Todas, não. Se fosse toda de uma vez, era melhor, né? Porque você tem que, por isso aí, exige o quê? Esforça-te. Você vai tentar, por exemplo, fechar a tua boca para não falar besteira. Vamos botar logo a língua. Aí, quando vai ver, você já está falando. Não conseguiu. Ah, já a segunda vez você não conseguiu, terceira vez não conseguiu, a 30ª vez não conseguiu. Ah, acho que eu vou parar, porque isso aí não vai adiantar mesmo, né? Eu sou assim mesmo, pau que nasce torto morre torto, né? Não é assim o ditado? Não, você não pode desistir. Deu para você entender? Você não pode desistir. Deus não te fez para ser assim, e Deus te deu o poder para ser transformado, então você não pode desistir. Então, sabe, o problema é que as coisas tornam-se difícil porque a gente mesmo não toma atitude para se esforçar, e aí o que, que vem? O comodismo, você se acomoda, ah, é assim mesmo, não é assim mesmo, não é, Deus não te fez assim, o pecado te levou para essa situação, mas Jesus, Ele já resolveu o teu problema, agora você e eu temos que tomar atitude, chega! Eu quero ser corrigido nessa área, Deus. Eu preciso ser corrigido nessa área. Oh, Senhor, como eu sou duro na queda, Senhor. Mas, Senhor, tem misericórdia de mim. E de tanto você pedir, dar-se-vos-á. Porque você acha que se você pedir para Deus transformar você em alguma coisa, você acha que Deus não quer? É Ele que fala na palavra que Ele quer, Ele que vai fazer, Ele pode fazer, Ele quer fazer. Então por que parou de orar? Por que você se acomodou? Por que você sentou e não quer mais fazer mais nada? Só porque você tentou 30 vezes, agora vai para 31. E vai quantas vezes for necessário, mas não desista, porque vai chegar uma hora que Deus vai transformar você. Amém? Porque você está pedindo, pedir, dar-se você. Está acabando aqui, irmão. Amém? Então, nem todas as aplicações que nós vamos fazer na nossa vida de disciplina vai ter sucesso, mas não podemos desistir. Importante é avançar, necessário para avançar, humildade. Se não tiver humildade, fala a verdade, Jonas foi humilde, não foi? Foi ou não foi humilde Jonas? Ele falou assim, é por minha causa que eu trouxe todo esse transtorno no barco. Eu sou o culpado. É por minha causa. Teve humildade. Então a gente, quando tem humildade, amém? Você alcança o propósito. Ah, Senhor, não consegui. Me perdoa, Senhor. Mas me ajuda de novo. Eu quero alcançar o teu propósito. E eu sei que o teu propósito é transformar a minha vida nessa área. Eu tenho que ser melhor nessa área. Então, mas a gente desiste. Sabe, você até põe debaixo do tapete os teus problemas, sabe, as tuas dificuldades, nem lembra mais, sabe? Mas continua fazendo as mesmas coisas, você está entendendo? Então não tem aquela sensibilidade e não tem nem vergonha do que você faz. Devia ter vergonha? Devia ou não devia? A hora que você brigou lá com o teu marido e falou besteira para o teu marido, ou o teu marido falou para a sua esposa, ou para o patrão, para o professor, falou besteira, xingou, falou, não sei, sabe? Devia ter vergonha, às vezes nem põe debaixo do tapete. Como se fosse uma coisa comum, cotidiana. Isso é coisa carnal. Deveria estar com o joelho no chão, orando e pedindo perdão a Deus, pedindo perdão para todo mundo, e pedindo, e pedindo, e pedindo, 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 dar-se vozar. Aí nunca mais, né, xinga ninguém. Estou dando um exemplo. Humildade. Porque pedir perdão tem que ter humildade. Liberar perdão tem que ter humildade. Aplicar a disciplina tem que ter humildade. Reconhecer que você não é nada. E Jonas reconheceu que ele não era nada. Amém? Né? É uma entrega absoluta para a prática da disciplina. Uma entrega absoluta para a prática da disciplina. Comprometendo-se e agindo. Agora eu vou. Mas depois não vai. Não adianta nada. Tem sabedoria? Agora eu vou botar a disciplina para funcionar aqui. Essa carne vai ver quem que manda aqui agora. Não é assim que Paulo fala? Paulo fala desse jeito. Essa carne agora vai ver quem manda aqui. Paulo, ele dá essa expressão que nós vamos terminar agora, que você já sabe. Paulo, ele tem consciência, falou, essa carne, ela vai agora apanhar de mim. Essa carne agora, ela vai ver quem eu sou, né? Em Deus. Eu tenho autoridade, eu tenho poder, eu tenho autonomia, eu tenho tudo que eu preciso para dizer para essa carne, cala a tua boca, fica quieto, porque você não manda aqui. Quem manda aqui é Jesus de Nazaré. Amém? Então, é aplicar a disciplina. E aí alcança mesmo a prudência. E Paulo, ele fala isso. Entrega, você tem que ter uma entrega absoluta. É comprometendo-se e agindo, fazendo alguma coisa para mudar a sua história. Amém? E eu queria encerrar com 1 Coríntios capítulo 9. Abre lá em 1 Coríntios capítulo 9. Eu quero encerrar com isso daqui. E Paulo, então, ele põe para quebrar o negócio aí. Entendeu? É o que você tem que fazer. Botar para arrebentar. Não tem moleza, não. 1 Coríntios capítulo 9. Paulo, ele fala assim, versículo 27, é só um versículo, se o louvor puder vir, porque já conhece também essa palavra, e a gente já vai, antes, ele fala assim, antes, Paulo está falando, subjugo o meu corpo e reduzo a servidão, para que pregando a outros, eu mesmo não venha ficar de fora. Então, ele subjuga. Ele escraviza a carne. Porque você sabe que todas essas obras que eu acabei de falar, são obras carnais. E Paulo diz que se Paulo conseguiu subjugar, quer dizer, dominar a carne, você não pode? Você não pode? Você não pode? Você não pode? Quem não pode? Mas se Paulo pode, Paulo é que nem nós. Sujeito às mesmas coisas, como Elias. Sujeito às mesmas coisas. Mas a mesma autoridade que Paulo tinha e Elias tinha, você também, igreja. Você também, noiva. Você também tem. Então, se Paulo conseguiu subjugar a carne, por que que você não consegue? O problema está em você. Se vira. se vira, escraviza a tua carne, esbofeteia a tua carne, põe ela no lugar dela. A tua carne não tem decisão, não tem autonomia. Quem tem autonomia é o teu espírito, renovado pelo Espírito Santo. Quem manda aqui sou eu. Você vai, sua carne, você vai ficar com a boca calada aí, você não vai falar besteira nenhuma. Nós vamos é dar glória a Deus aqui. É o único jeito, irmão. Mas não se acomoda. Porque a gente tem uma tendência a uma procrastinação. Nós temos uma tendência a, sabe, a deixar para depois. Ah, está muito difícil. Ah, isso aí eu não consigo. Ué, você está em Cristo ou não está em Cristo? Ué, está em Jesus ou não está em Jesus? Sabe o que Paulo fala? Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Paulo sabe o que está falando. Se Paulo pode, eu também posso. Você também pode. Examina você mesmo e aplica disciplina na sua vida, porque você vai prosperar.